Análise Política, com Orion Teixeira.
Olá, Orion, muito bom dia para você nesta sexta-feira.
Bom dia, Luciana, Lucas, Murilo, ouvintes, espectadores da Band News.
Bom dia.
Prazer voltar a falar com vocês.
Bom dia.
Sempre nosso, Orion. A gente fala agora do prefeito de Belo Horizonte. Ele estaria tentando, digamos, interferir ali nas discussões da Câmara dos Vereadores? Qual a repercussão disso, hein, Orion? Queda de braço, hein?
É, por aí. Antes eu queria dar um pitaco aí nessa notícia que o Lucas apresentou sobre a visita do ministro Paulo Teixeira, Desenvolvimento Agrário, né? Ele saiu daqui admitindo rediscutir uns projetos tidos como prioritários aí do governador Romeu Zema, que é a privatização da Ceasa Minas. Ele ouviu quase todos, mas não esteve com o próprio governador para ouvi-lo também. Alguém está errando aí nessa articulação política. É também a quebra de um protocolo. Sempre que o ministro visitava o governo, o estado de Minas, passava no governador, tomava um cafezinho, discutia ali uma coisa ou outra envolvendo os interesses de Minas perante Brasília. Isso não aconteceu, então parece que a articulação política do governador precisa ficar mais ágil para envolver essa agenda do ministro em seu próprio roteiro aí. Muito bem, agora entrando no assunto aí que você falou a respeito do prefeito de Belo Horizonte, né? Ele mesmo adotando aí um tom de brincadeira, né? O prefeito Fuad Noman do PSD confundiu-se aí publicamente, confundiu sua relação com o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo, que está sem partido, e tomou uma investida dele ao dar um puxão de orelhas, né? Ele disse que seus projetos não eram aprovados pela Câmara no ritmo ou na velocidade que ele gostaria. A declaração provocou Gabriel Azevedo, que tomou a decisão de pôr imediatamente em pauta todos os projetos da Prefeitura, 3 deles já para a semana que vem. A medida pode trazer ainda mais prejuízos e desvantagens aos projetos do prefeito do que vantagens. A questão é que, para articulação, a articulação política do prefeito não estava ainda concluída para que alcance a maioria dos votos necessários de pelo menos 21 dos 41 vereadores. A missão vai ficar complicada, então, para a coordenação política da prefeitura, que já anda fragilizada e sob risco, e também para o líder aí de governo na Câmara, o Bruno Miranda, vereador, na costura aí de um acordo para essa aprovação. Com isso, então, o que vai acontecer? Os projetos importantes da prefeitura, como aquela mini-reforma administrativa que vai criar mais de 500 cargos e a proposta de auditoria do Executivo, que solicita novamente quase aí, 1 bilhão de reais para as obras de Vilarinho, ali na região norte e Venda Nova, corre então aí o risco de não serem aprovados. O prefeito até tentou corrigir, dizendo que a Câmara tem suas prioridades e que é preciso respeitar seu ritmo e rito, que não cabe a ele fazer o que fez, dizer o que ela tem que votar. Bom, contra esse puxão de orelhas, Gabriel Azevedo divulgou ontem que, ao assumir o comando da Câmara, ele encontrou 35 projetos que aguardavam discussão e votação e que os reduziu para 14 após 22 sessões de votação nos primeiros meses desse ano. Provocado, então, Gabriel Azevedo disse que não vai esperar a volta das sessões ordinárias para mandar tudo que tem nas prateleiras para a votação, para não ser acusado de ser inerte. Por isso, ele convocou reuniões extraordinárias para a semana que vem. Entre os dois, vírgula pode virar conflito e crises, porque estão em disputa antecipada para as eleições do ano que vem para prefeito. Fuad sonha com a reeleição. Gabriel pensa em virar prefeito. É uma relação que será conduzida aí entre tapas e beijos, na qual o prefeito tem mais a perder. Além dos dois, outros postulantes tentam se cacifar. A pesquisa divulgada pela Band nessa semana mexeu com os brios de alguns, e uns estão aí tentando buscar reorientar as suas estratégias.
Orion, a gente fala agora de um cenário nacional, a possibilidade de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual a sua análise?
Luciana, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, que está preso aí há pelo menos 2 meses, disse ontem em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral que a minuta golpista que ele guardava em casa era um lixo, um texto folclórico. com o qual eles pretendiam anular as eleições presidenciais do ano passado. Tentou aí fazer, como se diz no popular, né, limpar a cueca do batom. Esse documento pode ser a peça que faltava, com provas mais robustas, mais objetivas, do conjunto da obra bolsonarista para desqualificar a democracia, a justiça eleitoral, o sistema de votação e as urnas eletrônicas, para, ao final, manter-se no poder. Agora, irão adotar, então, versões amenas, várias e desencontradas para mudar a convicção que está sendo formada. É como no caso do extravio das joias dadas pelo governo árabe após negócio fraudulento da venda de ativos da Petrobras. Negócio da China feito em petróleo com o governo dos sheiks. Primeiro, o ministro Bento Albuquerque disse que as joias eram para a primeira-dama, Michele Albuquerque. Depois, acabou dizendo que era do próprio Estado, que seriam devolvidos para o governo brasileiro. O depoimento de ontem, de Anderson Torres, está sendo tratado como peça central da ação que pode tornar Bolsonaro inelegível. As provas vão se acumulando e foram exibidas pelo próprio Bolsonaro e aliados. Além da minuta golpista, o próprio Bolsonaro fez aquele ataque às urnas diante de embaixadores de outros países no ano passado. Tudo somado, Bolsonaro estaria mais vulnerável a um julgamento pelo conjunto da obra. Os filhos dele vivem dizendo, apresentando aí, datas diferentes para que ele retorne ao Brasil após a fuga para os Estados Unidos. Mas ele só deve voltar ao Brasil quando esses processos contra ele forem encerrados, para não viver o vexame aí de prestar depoimento e depois dizer que foi julgado, condenado, sem direito de defesa. A retórica bolsonarista é conhecida por nós após 4 anos aí de mentiras e afrontas aí às instituições, à democracia e à Constituição.
Orion, a gente fica por aqui, mas voltaremos a nos falar na segunda-feira.
Combinado, um abraço para vocês, ouvintes, espectadores também. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog, www.blogdoorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia.
Valeu. Façamos, Orion.